Nesta quarta-feira, ontem, dia 19 de maio, a CNA entregou à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, suas propostas para o Plano Safra 2021-22. Este que ainda é um assunto que gera alguma incerteza, justamente diante de problemas que a gente sabe que ainda temos no governo com o orçamento para o próximo ano. E esse é assunto para a gente conversar, portanto, neste momento com o diretor técnico da CNA, o Bruno Luque, já conosco aqui no Notícias Agrícolas, para a gente entender que momento é esse, qual foi essa proposta entregue à ministra e quais são as projeções aí para o nosso próximo plano agrícola e pecuário. Não é isso, Bruno? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo novamente.
Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, nós encaminhamos ontem o plano para a ministra, né, e na expectativa até de entender também um pouco mais como é que está o bastidor político, né, da questão da aprovação do PLN4, que é o projeto do orçamento, né, que precisa ser aprovado, inclusive, para liberar recursos ainda do plano anterior e que o Ministério tenha base para discutir o próximo, né? Então, na conversa também, além da gente discutir propostas para o Plano Agrícola 20, 21, 22, a gente discutiu principalmente como fica o atual e a construção do novo.
Bruno, qual o sentimento depois dessa reunião? A gente sabe, né, dessas incertezas e desse problema. Inclusive, a CNA esteve conosco nos últimos dias para tratar desse resquício do crédito do plano anterior, né? Qual é o sentimento? De que forma isso avançou, na perspectiva da CNA nessa reunião feita com a ministra Tereza Cristina?
Bem, a ministra compartilha a mesma preocupação da gente. Na verdade, ela inclusive tem se articulado, conversado, né, com o Congresso também, e a ministra tem uma liderança muito grande, né, junto aos parlamentares da FPA, né, por ter feito parte, conhece todos eles muito bem. Só que é uma situação complicada, porque não depende só desses parlamentares, né? O próprio deputado Zé Mário, que também é da FPA, representa a Comissão de Política Agrícola, levou esse assunto na última reunião da FPA. Mas a gente está vendo toda a discussão que está no Congresso hoje em relação à CPI, em relação a outros temas, que acaba ocupando a pauta e dificultam o avanço nessa importante votação que é do projeto de lei do orçamento, que já vai ser votado atrasado, né? Era para a gente nem vale a gente comentar isso pelo tempo que está lá. Mas o que a gente tem feito é encaminhado ofício para todos os líderes, né? A nossa equipe de relações institucionais tem feito conversa especificamente com esses líderes também, né, de partido, para mostrar a urgência e a necessidade de votação do PLN4.
E a gente sabe que parte desse recurso estaria aí destinado ao pré-custeio, que é uma parte importantíssima aí no planejamento e na estratégia do produtor, principalmente o pequeno e médio produtor, né, Bruno?
Desculpa, eu não te ouvi, teve um corte no momento.
Sim.
Pode repetir a pergunta?
Eu dizia que essa questão desse crédito que ainda está ali, não pode ser alcançado pelo produtor nesse momento, ainda referente à safra 2021, ele seria empregado no pré-custeio, que é uma parte ali do planejamento, da estratégia do produtor, principalmente o pequeno e médio, que é determinante para ele entender como fazer de fato o seu investimento, o seu planejamento para a safra seguinte, né?
Exato, e a gente sabe que tem muitos produtores ainda sabendo que certamente pode haver, né, certamente, pode haver aumento na taxa de juros em algumas linhas, né, em função do aumento da Selic, em função dessa própria discussão de orçamento do governo, que é algo que ainda é muito incerto e que pese ao projeto. Alguns produtores estão tentando tomar as linhas, né, de uma forma antecipada, quer dizer, tomar o crédito ainda do plano vigente, até mesmo temendo o aumento da taxa de juros no próximo, a depender de alguma linha específica de investimento, por exemplo, né? Então, não quer dizer que já parou o movimento, pelo contrário. A gente está vendo ainda que muitos produtores têm interesse em buscar esse recurso. Porém, foram suspensas pelo Tesouro em função, né, dessa falta de orientação em relação ao orçamento desse ano.
Sem dúvida. E de acordo com as informações que a CNA já disponibilizou, esse documento que foi entregue à ministra, ele está ali constituído sobre quatro pilares, né, Bruno? E um deles é justamente esses ajustes para aumentar a oferta de crédito, e outro que me chama bastante atenção é justamente essa prioridade pedida aos pequenos e médios produtores e as suas principais dificuldades ao acesso ao crédito e ao seguro. Então, quer dizer, a gente está aí diante de desafios grandes, mas os desafios destes produtores são ainda maiores, né?
Exatamente. A gente tem dois pontos que vale a pena a gente destacar e aí que embasou muito as nossas propostas. Primeiro que o custo de produção aumentou muito para todas as cadeias. O
Certo.
valor de fertilizante, se a gente pegar só no início do. Quer dizer, comparar abril com abril, né? Vamos pegar meses fechados. Alguns fertilizantes aumentaram 80%, né? 50%. Então, são valores expressivos. Quando a gente fala de ração, somente para avicultura de postura, suinocultura independente, gado de leite, essa nem se fala, né? Os aumentos de milho e soja ultrapassam a casa dos 80%. Então, o custo de produção está muito elevado. Então, o produtor vai ter uma necessidade realmente de buscar recursos para custeio. E quando a gente coloca a questão da renda para enquadramento, tanto no Pronaf como no Pronamp, essa então, desde 2018, ela não é atualizada. E de lá para cá, nós tivemos uma série de valorizações nos preços dos produtos agropecuários, né? Não acompanhou algumas que nós tivemos no custo, mas pegando de 2018 a 2021, vamos botar nesse período, alguns aumentaram 100%, né? Outros aumentaram menos 40%, 50%. Né? E não houve um reajuste do enquadramento. Se a gente pegar os próprios indicadores econômicos, IGPDI, IPCA, fazer uma média, daria mais de 40%. Então, qual que foi a proposta da CNA? Elevar hoje o enquadramento da renda bruta anual do Pronaf de 415 para 550, né? Basicamente 30% de aumento. E o enquadramento do Pronamp, que é de 2 milhões atualmente, colocar para 2,6 milhões, né? Como enquadramento padrão desse produtor. Com isso, a gente espera manter aí o produtor crescendo dentro dessas linhas de crédito, sem perder desvalorização, né, em função dessa série de aumentos que nós tivemos nesse período.
E é interessante porque junto a isso tem também todos esses números, né, e esses valores que precisam de fato ser reajustados, até porque a gente vive uma completa mudança na realidade desses produtores, né, Bruno, e na demanda que tem se colocado sobre o agronegócio brasileiro, inclusive nos pequenos e médios. E junto disso, inclusive, junto com essas propostas, a CNA entregou uma pesquisa feita com os produtores para que realmente as prioridades fiquem ali bem definidas para o Ministério não só da Agricultura, mas também para o Ministério da Economia, né?
Exato, essa pesquisa ela foi feita especialmente com o público do Senar, público que é assistido pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Então é um recorte específico, né? Não é algo que a gente coloca aí para todo o Brasil, mas que dá uma base muito boa, né, do que acontece em grande parte do país, né? Então, dentro desse recorte, a gente conseguiu em 2 semanas levantar 4.300 questionários aplicados diretamente pelos técnicos da assistência técnica, né, esses produtores rurais. E ali a gente conseguiu perceber muito bem as dificuldades que são corriqueiras, mas que a gente conseguiu comprovar realmente como elas prejudicam o produtor. Então, a questão, principalmente fundiária, para alguns produtores, ainda é um problema, principalmente para o pequeno, né, que precisa ter aí a propriedade regularizada ou que demanda de uma série de documentos. O excesso de burocracia e a demora na liberação do crédito, muitos deles colocam que quando o processo anda já passou da época de plantio, passou da época de fazer os investimentos, então não justificam mais. E um ponto que é importantíssimo, a gente vem batendo muito, é na questão do enquadramento de risco desse produtor, né? Das exigências que se fazem ao produtor, né? No caso do próprio avalista, né? E a gente sabe que hoje existe uma série de mitigadores de risco, e até uma das propostas que a gente discute é essa mudança do fator, né, de ponderação de risco aí para trabalhar em outra, na questão de disponibilização de recurso. A gente visualiza que ainda é um entrave para o pequeno produtor conseguir avalista, conseguir a série de documentos, né, conseguir levar tudo a tempo e contar ainda com a agilidade dos bancos, que ainda é o principal meio, né, de fornecimento de crédito para esse tipo, esse perfil de produtor.
Bruno, outro ponto que eu gostaria que você comentasse um pouquinho é a questão dos juros. Você falou, né, já pontuou ali durante a nossa entrevista dessa, certamente teremos juros mais elevados diante de uma elevação da nossa taxa básica de juros. Inclusive, uma das propostas é garantir o orçamento de 15 bilhões em 2021 para equalizar a taxa de juros. Como é que você imagina que isso vá ser recebido, principalmente pelo Ministério da Economia?
Bem, o que a gente espera? A proposta da CNA é que a gente pudesse manter as mesmas taxas de juros hoje para a grande maioria dos programas.
Certo.
Até mesmo porque eu consigo aumentar o volume de recurso. Então, numa situação que a gente tem uma Selic elevada, se a gente pedir uma redução de taxa de juros, eu diminuo a quantidade de recurso disponível para o produtor. E nós vimos que fez falta. Nesse último ano, a gente encerrou uma série de linhas de investimento antes do final do ano, porque faltou recurso, né? Então, no sentido da gente contemplar, é uma equação, né? Contemplar recursos e ter taxas que não sejam tão elevadas, a nossa proposta seria manter, né, as taxas atuais, e eu consegui realmente que o recurso não falte, o que for anunciado seja realmente cumprido ao longo do plano safra. Então, essa foi a linha que nós colocamos. Agora, a gente sabe que é uma luta, né, que o Ministério da Agricultura tem com a economia, na discussão realmente dessas taxas de juros. Há sempre uma pressão muito grande, do lado da economia para se elevar cada vez juros mais próximos de mercado, e o da agricultura realmente para trazer aquilo que vai realmente estimular o produtor a tomar esse crédito. Então, o que a gente visualiza nesse momento é que, inclusive, nós pontuamos quais seriam as linhas de investimento que devem manter com taxas mais atrativas, e aí entra, né, no caso do investimento do PRONAF, PRONAMP, né, que a gente já comentou aqui, mas entra também o programa ABC, né, que é o programa da agricultura de baixo carbono, entra
Certo.
o PCA, que é a construção de armazéns, entra também o Inovagro, que é a tecnologia para pecuária, para cultivo protegido, né, e a Moderinfa, que seria irrigação. Então, essas linhas foram unânimes na discussão com os produtores, como linhas que deveriam ser priorizadas para esse próximo ano, visando o investimento dos produtores.
Bruno, geralmente a gente tem um plano safra que tem essa vigência de junho a julho. Teve uma perspectiva de quando as respostas podem começar a chegar, de quando esse plano safra poderia ser divulgado ou ainda não, justamente por conta desses entraves que são naturais, né? Há mais de uma pasta envolvida nas definições desse plano. Houve uma perspectiva de quando vai ser divulgado o plano safra? Vocês receberam alguma sinalização de quando essa resposta chega?
Bem, tudo vai depender, como eu falei no início, da aprovação do PLN 4. E
Certo.
sem o orçamento, até a discussão do Ministério da Agricultura com o Ministério da Economia fica complicada. Eles vão discutir em cima de qual orçamento, o que realmente vai ser disponibilizado para as negociações, aí, como eu coloquei, né, de volume de recursos, de taxas de juros. É uma discussão quase às cegas, né, se você não souber realmente o que está disponibilizado para esse plano agrícola. Então, nesse momento, ao todo, como eu falei, um empenho do setor como um todo, né, dos produtores rurais, né, das entidades que representam aí o setor, para pressionar, né, os parlamentares como um todo, há um apoio da FPA, há uma cobrança da ministra para a gente ter a aprovação do PLN 4. Vamos dizer que isso demore, que isso atrapalhe aí essas negociações. A gente pode ter um anúncio mais próximo de julho? Pode. Agora, qual que é o problema disso? Que na hora dos bancos disponibilizarem qualquer mudança que eles precisam fazer de sistema, demora. Geralmente a gente anuncia no início de junho e o banco tem quase um mês aí, né, 3 semanas, para adequar sistemas, adequar, internalizar novos procedimentos, né, o que sai no, 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 na, nas resoluções do Conselho Monetário Nacional. Ele tem um período de adaptação. Se esse anúncio é feito muito lá na frente, esse período de adaptação fica complicado. Então a gente pode iniciar julho, né, com o plano já informado, lançado, porém com os bancos ainda se adaptando, né, as novas regras.
Ou seja, de qualquer forma, a gente pode ter um atraso aí, completamente compreensível diante do atual momento. Eu imagino que a questão, a variável pandemia, tenha tido um peso muito grande também nesse processo mais lento, diante também da necessidade do governo de, colocar e alocar recursos aí em outras frentes, né, Bruno?
Acho que toda essa discussão, né, a gente vê hoje a pauta do Congresso é uma pauta bem travada em vários aspectos. Muitos projetos importantes demoraram ou não entraram em pauta ainda, função desses vários assuntos relacionados à pandemia. E hoje, bem ou mal, a CPI realmente já tem ocupado um espaço muito grande e tem dificultado o avanço de outros temas relevantes, não só para o setor agropecuário, mas para toda a sociedade brasileira, né? Então, a gente espera que isso se resolva logo. É urgente a gente ter, pelo menos para o uso ainda dos recursos do plano atual, e
Sim.
que o governo realmente possa ter essa negociação mais rápida aí entre agricultura e economia, para que o produtor possa, no dia 1º de julho, ele realmente já ter um plano à sua disposição e sem necessidade de alterações, né, aguardar alterações de banco, se for necessário.
Sem dúvida. Bruno, eu te agradeço muito pelo tempo, pela disponibilidade em conversar conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nós temos sido muito demandados. E muito questionado sobre se já temos uma resposta e uma projeção para esse Plano Safra 2021-22 e também a utilização, a permissão para a utilização desses recursos ainda restantes do Plano Safra 2021. Então, sempre bom a gente trazer uma atualização para os nossos produtores. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pelas informações compartilhadas conosco. Obrigada.
Muito obrigado e uma boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Até mais. Bruno Luque, diretor técnico da CNA, conosco nessa tarde de quinta-feira para fazer esse resumo e trazer as discussões que foram ali resultado da reunião com a ministra Tereza Cristina ontem, onde foi entregue, né, uma proposta da CNA para o Plano Safra ou Plano Agrícola e Pecuário 2021-22. Como eu falei, essa proposta está baseada em quatro pilares principais, vou até aqui revisá-los, né, chamar atenção de novo para isso, porque é importante que os produtores entendam que as associações de classe, as instituições do agronegócio estão, de fato, pleiteando uma resposta e uma projeção mais clara do que vai acontecer com o Plano Safra 2021-22. Então, mais uma vez dizendo, o documento elaborado pela CNA é constituído em quatro pilares. 1, ajustes estruturantes para aumentar a oferta de crédito. 2, a redução dos custos intrínsecos às contratações de crédito. 3, prioridade dos pequenos e médios produtores e suas principais dificuldades no acesso ao crédito. 4, propostas para melhoria da gestão de riscos. Tudo isso depois a gente vai detalhar aqui embaixo do vídeo do Bruno, da entrevista do Bruno, caso você esteja chegando agora, já a íntegra dessa entrevista vai ficar disponível para você, para que você possa entender então que momento é esse. E mais urgente ainda do que a definição para o Plano Safra 2021-22 é a possibilidade da utilização, da aquisição dos recursos ainda remanescentes da safra 2020-21. São aproximadamente 9 bilhões de reais, que por decisão do Tesouro foram ali suspensas as operações de financiamento com crédito subvencionado por conta ainda desses impasses, desses entraves em cima do orçamento. A gente está acompanhando isso muito de perto para te manter bem atualizado, tá? Por enquanto, a gente não tem aí uma sinalização de quando esse Plano Safra vai ser divulgado, mas o quanto antes isso deve acontecer. Uma ressalva trazida pelo Bruno. Pode até chegar bem pertinho de julho e a gente já, então, chegar com a divulgação desse Plano Safra. A diferença é que todo o sistema bancário ainda ser adaptado para esse novo plano, tem um tempo de processo para que aconteça, então pode ser que chegue o recurso, chegue a definição do Plano Safra, mas os bancos ainda não estejam adaptados a ele para promover, então, essa liberação dos recursos para os produtores. Como eu falei, estamos acompanhando tudo por aqui, certo? Eu te agradeço pela companhia neste boletim. Na sequência, a gente vai falar do fechamento do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago, entender os impactos aqui para o Brasil. É um instante só, a gente volta já.